Olha, que é isso assim, rapaz?
A persistência é o caminho do êxito.
Conversando direitinho, todo mundo transa.
Eu só gostaria de deixar bem claro desde o início, desculpe por qualquer coisa.
Que é isso assim, meu filho? Get down, get down.
Isso sim, hoje é Get Down, Get Down, Get Down, Get Down. Mas não tem essa música, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Estamos em casa aqui pra falar sobre uma série fantástica da Netflix que estreou tem pouco tempo, estreou foi agora em agosto, né? Eu fiquei simplesmente apaixonado por essa série The Get Down. E pra conversar aqui hoje sobre The Get Down, tá toda a representatividade da massa. Estamos aqui com Yasmin.
Olá, eu sou mulher, cisgênero, branca, heterossexual. Eu não sei o que é que eu tô representando aqui.
As mulheres.
É isso aí.
Ajuda pra caramba já. Estamos aqui com o Coruja.
E aí, beleza? Eu não quero expor nada do que eu esteja representando aqui. Eu sou só o branquelo. Pronto?
É, não. Vamos dizer que você está aqui pelo Ruê.
Nada, o isqueirinho já fez a fama. Eita.
Pela primeira vez, olha só, gravando podcast com a gente. Não participou do Jurassicast. Estamos com o Plínio Perru.
Uou, é nóis, mano. O rap é compromisso, já dizia Sabotagem.
E também num podcast onde a gente vai falar de música, a gente não podia deixar de chamar aqui nosso amigo Cleiton Máfia Sonora.
É eu mesmo, e eu represento...
Duas cotas, né? Na verdade. Na verdade,
o você que tá... Isso? Tá, gordo e preto. Tá, beleza, obrigado.
Não, gordo a gente já tinha, no caso é uma pessoa que entende um pouco mais de música e preto.
Isso. Graças a Deus, graças a Deus.
Exatamente. Por que que a gente resolveu fazer um programa sobre The Get Down? Cara, porque é a melhor série da porra do Netflix inteira, cara. Você me desculpa, Demolidor. Você me desculpa qualquer outra série, cara.
Foi algo, eu falo aqui, que eu não esperava.
Nem eu.
Eu sabia
nem
que ia
ninguém.
Ser interessante por conta do tema, mas realmente eu não esperava.
Já já a gente fala mais sobre The Get Down. Vamos lá com o Monja. You feel it, y'all.
Assim, problema do refil.
É sobre o quê?
The Get Down, Bruno, seu lindo funkeiro.
Nossa! Não, mas o legal, na verdade, é a foto do Bruno, né? No Hangouts aqui.
É, porque
aqui.
Tá todo trabalhado.
Que ele nunca mudou.
Tô trabalhado no Tim Maia, porra.
É claro.
Leia o livro Universo em Desencanto. Universo
em Desencanto. In the backseat of my Cadillac. Heaven's in the backseat of my Cadillac. Let me
take you there. Let me take you there. The Get Down, na verdade, acho que conta a história de um meninozinho, Ezekiel, que quer comer uma meninozinha, a Mylene, My Butterscotch Queen. Mas, pera ainda, isso é só fachada pra vender a parada, porque, na verdade, a série se trata sobre o surgimento dos movimentos de hip-hop, do declíniozinho da disco music e da consolidação do grafite na Nova York dos anos de 1970, meu chapa.
O hip-hop, ele é a junção de vários elementos dessa cultura negra norte-americana que surgiu aí no final dos anos 70 lá nos Estados Unidos.
Pegando aí o que a Yasmin falou, ele não pega bem o início do movimento hip-hop.
É
a construção.
O embrião, é a parada embrionária.
Já tá um pouquinho à frente, na verdade.
Tu acha?
É, quem na verdade começou foi o África Bambaataa. É metade dos anos 70. 1974, isso. 75, ele que deu, digamos assim, a pedra fundamental.
África Bambaataa.
Que ele é considerado o pai do hip hop. Ponto. Que conseguiu juntar as gangues, né,
cultura,
da área,
né,
dele em Nova York, a cultura, criar os primeiros b-boys, né, da questão do break. O pessoal começou a fazer os grafites também, né, em festas, né, do próprio África Bambaataa. Todo o início do movimento hip hop se deve a ele. Só que também tem uma outra coisa que por causa dele nasceu, que foi o Miami Bass. E por causa do Miami Bass, nasceu o funk carioca, né, cara?
Exatamente. Olha. Galera, confunde muito hip hop com rap. Ali fica muito claro, inclusive no episódio em que eles estão na parte onde o Erk toca, ele ali fala um momento muito claro, assim. Quando eu comecei no hip hop, as gangues se enfrentavam a punho e faca. E hoje a gente batalha no palco. No meio do primeiro episódio acontece uma batalha de b-boys ali, onde eles usam, se eu não me engano, é o top rock.
Isso.
Bem essa troca de gestos que simulam uma luta. Isso acontece muito quando você vai ver nos campeonatos de break, em algum momento onde a galera junta, assim, em galerão, que eles fazem a coreografia juntos. Então eles dão, normalmente são dois ou três passos no ar, abaixando, e uma ameaça e um soco. Ou uma ameaça, isso, e um tiro. Ou seja, são sempre por gestos desafiando o oponente. Então tem o primeiro passo, tem o DJ e o MC, onde ele mesmo coloca muito claro na série, são os dois elementos que são basicamente principais ali, que encaminha o rio que corre a série. E aí mostra uma época onde as picapes ainda não tinham estabilidades, elas eram feitas de correia, então é muito fácil marcar, e aí mostra bem claro em algum momento ali, o risco que ficava fundo no disco, porque as agulhas eram pesadas e a picape não tinha estabilidade, então era não só era fácil você pular o disco naquela época, enquanto você fazia mixagem, fazia os scratch, né, a mesma tradução ali pra série, que ele dá o mesmo sentido, tanto pro efeito, quanto pro riscar de fato o disco, e o MC que vinha liberando a poesia em cima disso, em cima desse improviso, de certa forma desabafando. É o vulgo fala que eu te escuto ali, né?
O primeiro rap, na verdade, de crítica social foi o justamente do Grandmaster Flash, The Message, né, com o The Furious Five. Como tava meio colado com a disco, né, tinha mais ou menos esse sentimento de trazer a galera pra poder dançar, curtir aquele momento ali, aquela festa.
A invenção do Scratch é do Grandmaster Flash, é uma parada que veio com ele. Então o África Bambaataa e os outros que vieram antes, eles ainda não tocavam dessa forma, né?
Isso, é o que o pessoal chama de back-to-back, né?
Exatamente.
Que é ficar fazendo o loop dentro da música, aquele movimento é o back-to-back.
É aquela parada de que o DJ tem que estar sempre de olho no presente e sentindo a parada do futuro lá que eles explicam no episódio?
Isso.
Quem pega o vinil, você tem que estar, na verdade, 10 músicas à frente do que tá tocando. Porque pra achar a música no vinil, entendeu? É bem mais complicado do que achar hoje em dia, né? We wanna see you dance, we wanna hear you shout, we wanna make you shake your pants and help us turn it out. Now everybody say yeah! Yeah! Say yeah! 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 I wanna
se adiantando, porque é claro, né, assim, a gente fica empolgado com o que a gente viu na série, mas acho que primeiro a gente faz um resumo do que é a série e fala alguns pontos aqui e ali, e depois a gente vai pras coisas que a gente vê acontecer mesmo, né?
É fácil se perder nesse negócio, porque é uma série muito plural, ela é muito galgada no que de fato aconteceu, entendeu?
Pois é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Pois é,
eu acredito numa música.
Pois é, mas como é que vocês venderiam a série pra alguém que, por exemplo, não curte hip hop? Olha só, Miotti, nosso querido amigo Miotti, odeia hip hop. Odeia. Mano. Ele não gosta de rap, não gosta de... Não gosta.
O que é que o Miotti gosta, Bruno?
Peraí, pro Miotti? Ficou fácil.
O Miotti?
É só falar que tem putaria.
Mas é muito pouca, né? Se você for comparar
mas,
com
filho, até
séries,
ele
é
achar
pouca.
Que é muito pouco, ele já terminou 6 episódios.
Eu quero que a pessoa fique tão imersa quanto a gente, sacou? Porque assim, eu também não sou um cara que sempre fui de escutar hip hop e tal. Eu sou muito mais funk, soul, parte da disco ali me interessa muito. Mas a parte do hip hop ali acabou me conquistando, sacou? Hoje eu tô me pegando escutando coisa de hip hop que eu nunca escutei na minha vida, sacou?
O Bruno não quer que a galera que esteja escutando sinta porque que a gente tá tão empolgadão.
Pois a série é sobre os Nova York, sabe aquela cidade bonita que você quer conhecer? Se ferrando muito, assim, num caos, implodindo internamente, com todo mundo sem saber o que fazer e os neguinhos se lascando.
Pega o final de uma recessão da década de 70, especulação imobiliária.
Os apagões na cidade, os incêndios a prédios abandonados.
A Nova York de hoje, ela é completamente diferente da Nova York dos anos 70. Nos anos 70, a cidade, ela era entregue a bandidagem, cara. É o que a gente vê no Taxi Driver, sacou?
Pra mim, o discurso que o Mano faz no Taxi Driver é a Nova York que a gente vê no The Get Down.
Só que a gente acaba vendo uma Nova York mais lascada e fodida, porque a série fica muito fechada no bairro do Bronx, que é um bairro extremamente pobre, imigrantes principalmente de Porto Rico.
Muita gente na época falava que era a culpa de toda a marginalidade, era por conta deles, entendeu? Além da questão dos negros e por aí vai.
Sim, né? E é outra coisa que tem muito forte no Bronx, que são os negros. Sim. Mais ou menos que os negros acabaram se misturando aos latinos, então você vê tudo aquilo ali, uma sopa de cultura, sacou? E isso, tudo aquilo ali, cara, ela vai resultar naquela juventude que ela tá desesperançosa, sacou? Porque nego não tem oportunidade de porra nenhuma e eles acabam criando uma cultura deles mesmo ali. É muito... Cara, uma outra coisa que me ficou muito marcada, assim, eu assistindo a série, era lembrar do Cidade de Deus, cara.
Ah, mano, lembrei o tempo inteiro.
Sim, sim,
puta,
com certeza.
Puta que pariu, cara. O Cidade de Deus, aquele começo do Cidade de Deus, que mostra ali o começo da favela ali nos anos 60, nos 70, os bailinhos e tal, aquelas coisas. Cara, eu me lembrei demais. Por quê? Porque é o mesmo tipo de juventude, sacou? É uma juventude que não tem oportunidade de
e
crescer.
E quando tem, Bruno, eles são desconsiderados pelos...
Exato.
Pelos seus iguais. Tipo assim, pô, vai se vender pra homem branco mesmo, tipo...
Isso. Eles criam ali uma certa unidade entre eles, onde eles têm um certo código pessoal interno de que o que é certo e o que é errado, e o que é válido e o que não é válido fazer. Por exemplo, pra eles, de repente, o cara assaltar um cara que tava explorando o nego porque o preço lá da picape era mais cara, sacou? É válido roubar o filho da puta, entendeu? Mas não é válido o cara copiar uma fita de neguinho e tocar e fingir que é DJ, sacou?
Você não tiver muito atento, passa rápido. Quando eles começam a grafitar, tem uma hora que ele fala assim, ah, mas você vai cobrir esse grafite aqui mesmo? Ele falou, não, esse aqui é da semana passada, o cara já liberou. Em cima do grafite tem muito disso, de você não atropelar o trabalho do outro.
Ele tem que ficar um tempo exposto. Isso acontecia, sabe aonde? Justamente em São Paulo. Tem certos lugares que você vai, que você vê o grafite na rua, ele fica um tempo e logo, logo depois vem a galera com os baldes de tinta branca, pinta e faz outro. Por quê? Porque é o tempo que ele tem, né, determinado pra ficar ali. The basics with the
people. Eu sou homem branco, classe média, que nunca vivi essa realidade, sacou?
Tô trabalhado no privilégio.
Nunca tive essa chance de participar de uma comunidade assim, fechada. E eu digo fechada mesmo porque é fechada.
sabe?
Sim, sim.
Nego não aceita nego de fora ali. E eu não tive essa chance, mas eu acho tão fascinante isso, assim como eu acho fascinante, por exemplo, o próprio Cidade de Deus mostrar aquela comunidade, como se forma e tal, e tipo, todas as relações humanas ali, elas fazem sentido na série. Eu acho muito bacana isso, porque tá tudo integrado, o grafite, o rap, o b-boy, o DJ, sabe, com a comunidade negra, com a comunidade latina, com os brancos exploradores filhos da puta, com a especulação imobiliária, com as gangues. É tanto elemento, sacou? Sim, que sim. Você fala assim, caraca, isso vai dar merda. Alguma hora essa história vai ficar confusa. E não fica, cara. A série, ela é tão fiel a esse nascimento dessa cena hip-hop. Fala de vários nomes que estavam lá, que são retratados na história, junto com algumas figuras novas que são quem contam a história de verdade. E isso é uma coisa que nunca foi contada antes. Quem não conhece isso pode de repente estranhar ou não querer procurar e tal, mas se você para pra assistir, é tão fascinante o experimento sociológico que rolou ali, sacou?
É, você vê que são várias camadas, né, cara? É muita coisa rolando ao mesmo tempo.
A cidade dividida em setores, isso, a coisa das grandes gravadoras, aquele produtor fela da mãe que promete não
cumpre. É, pois é, coisas que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, não sei o quê, questão das gangues de Nova York, né, que era o maior anto de gangues, né, do estado, a maior concentração de gangues.
Tipo os caras com aquele coletinho e um...
Pois
um,
é, eu lembrei na
negócio
hora.
Negócio atrás, eu falei...
Caralho!
Só faltou o...
Guerreiros!
Guerreiros! Eu tava pensando nisso aqui agora. Money friends and women are flaunting. But now that all my money's been...
Ele ainda usa os fatos que aconteceram e cenas de nego filmando jornal.
Ah, eu
sabe?
Acho fantástico isso.
Puta, cara, isso é muito
toda
maneiro.
Toda a série, gente, é intercalada com filmagens originais mesmo.
Sim, isso, sim. Da época, de coisa que aconteceu na época. Então, por exemplo, tem uma hora lá que rola um blackout na cidade inteira, em Nova York inteira.
E aí, o blackout mais famoso da história.
É.
Exatamente, porque tava, parece que aconteceu uma tempestade de raios e aí deu uma merda lá e deu blackout em Nova
York inteira. No dia mais quente do ano.
Isso.
Que quebrou o recorde.
Que deu, quebrou o recorde, aí o que aconteceu? Formou a massa de chuva e a tempestade elétrica. E aí a galera ficou morrendo de calor sem ter como ligar nem o ar-condicionado, nem nada, cara.
Durante 20 e tantas 25
horas,
né? 26 horas.
25 horas.
26 horas, eu acho.
Nossa, cara,
e
muito
isso,
tempo.
Na série, o jornal... Era do jornal da época, mano. O
isso.
Personagem tá vendo a porra do telejornal da época falando o que tava acontecendo da época.
Não, e a gente vê cenas de nego assaltando as paradas, saqueando as paradas e tal. E prédio pegando fogo e o caralho. E você fica assim, caralho, eu não imaginava que essa porra tinha acontecido de verdade, sacou? A gente fica sem ter muito essa noção, assim. Porque, primeiro, a gente não morou nos Estados Unidos na década de 70, eu não era nem vivo.
Nem
e eu não me lembro de nenhum filme, assim, tratar disso, desse assunto, sacou? E isso é culpa da gente, cara. Isso é culpa da gente que sempre estimulou Hollywood a só mostrar o negro como secundário, velho. E o Hollywood nunca se preocupou de contar a história do negro, porque o negro sempre foi o cara secundário, o amiguinho. O não sei, ele nunca foi o protagonista. E dessa vez, cara, a melhor série do Netflix... É sobre a comunidade negra, velho. Puta que pariu. Parabéns, Netflix, velho.
O próprio Todo Mundo Odeia o Chris mostrava cenas de, como essa, assim, do apagão. Ah, começou a ter apagões no Bronx, assim, e todo mundo ficava desesperado e se escondia. Eu lembro de outros filmes que falavam disso, mas eu não vou lembrar o nome exatamente agora. Mas tiveram alguns filmes que retrataram essa parte, mas nenhum deles colocaram de fato, a não ser a série Todo Mundo Odeia o Chris, mas que também foi de um ponto cômico, colocaram o negro como o principal da história, mostrando o lado deles nessa parada. E aí, dentro dessas cenas realísticas que você falou, da própria onda de calor acontecendo, você vê a molecada na rua com
hidrante,
hidrante aberto, com as paradas de água aberta, pulando corda na rua, várias outras cenas que eles mesclaram, inclusive a do passeio dos trens, feito com
pichados, sim, e tudo mais. Várias, sim, cenas é que foram reais.
Porra, é irado, cara.
Eu acho que o mais legal também é justamente cada capítulo da série passar no trem, grafitado, né? Assim, eu achei isso fantástico, cara.
O mais curioso que eu achei de tudo isso é quem é o criador da série, cara.
Ah, sim.
É um cara chamado Baz Luhrmann.
Que ele é apenas o cara que fez Moulin Rouge, fez Romeo e Julieta. Ele é australiano, ele é branco e a pessoa mais que você não imaginaria que poderia estar envolvida nesse projeto.
Todo mundo odeia o Chris. Quem é o produtor? Todo mundo odeia o Chris. O próprio Chris Rock.
O próprio
que Chris é negro. Rock. Então, uhum, tipo, óbvio que, né, ele daria espaço pra isso, né? Mas aqui não, cara. Aqui são dois caras. Um é o Baz Luhrmann e o outro é o Stephen Adley Girgis, que também é branco, cara. E de onde esses caras tiraram essa ideia, sacou? Mas o que eu achei legal é que o Baz Luhrmann, ele teve uma consultoria, assim, de peso pra colocar a obra pra funcionar, sacou?
Exatamente. Ele foi humildão.
Exatamente. Ele foi atrás dos caras mesmo, sacou? Grandmaster Flash, Nash, Curtis Blow.
Cara, o Curtis Blow, na verdade, ele foi o que você pode chamar de cantor de hip, de rap, né? Que saiu até mesmo, digamos, do próprio movimento hip hop e se tornou, digamos assim, o primeiro grande MC solo nos Estados Unidos.
Ele foi o primeiro cara a assinar com uma grande gravadora, né?
Isso, isso mesmo.
E o Grandmaster Flash?
Ele só inventou back-to-back, scratch e afins, né? Só isso. Eu acho que o que diferenciou ele realmente do restante do movimento hip-hop... Porque, beleza, o Afrika Bambaataa, ele iniciou tudo. Ok. Só que o Grandmaster Flash foi o primeiro a gravar, entendeu? Esse foi o diferencial do Grandmaster Flash. E aí ele pegou essa música que ficou com 3 horas e 15... Diminuiu ela pra 16 minutos, né?
Graças.
E tem a versão... É, pois é, não. E aí tem a versão rádio que tem 6 e alguma coisa, e tem a versão TV que tem 3 minutos e um pouquinho.
E você aí reclamando de Faroeste Caboclo, né?
É, pois é. Né? Ah, meu Deus, 9 minutos e 15. Eu falo, meu filho, você imagina uma música com 3 horas e 15, né? Toda no improviso em cima da batida, que era justamente, né, a proposta do rap dentro do hip hop.
E o Kung Fu?
O Kung Fu era a época, porra.
Era a época.
Porque era, na verdade, dos anos 70.
Isso.
Os filmes do Bruce Lee nessa época...
Estourados.
Faziam mega sucesso exatamente, uhum, com a comunidade pobre, sacou? Que não tinha muita grana pra fazer muita coisa, pra ir em show, não sei o quê, e ia pro cinema, que era mais barato.
O filme já tinha 10 anos, mas tava passando ainda, e todo mundo assistindo, entendeu?
Isso. Outra coisa que é sensacional, que a série começa, o primeiro episódio, eles estão se arrumando pra ir assistir Star Wars, velho.
É massa.
Puta, muito foda. E no último episódio tem uma referência a Star Wars inacreditável, velho. Cara, isso é muito legal, porque é realmente mostrando como era o fenômeno pop de Star Wars naquela época, na juventude, entendeu? Foi realmente uma coisa muito impactante. Tipo, eles pegam todas essas referências pop do final dos anos 70 ali, Star Wars, o Kung Fu e tal.
O Grandmaster Flash chama o DJ, né, o Shaolin Fantastic, de Grasshopper.
É.
Grasshopper, exatamente.
Seria o gafanhoto, né?
Aprendiz, né? Né?
Pô, morra,
isso é do cacete. You don't stop. I'm gonna talk about the man that's real McCoy. No other cool brother than Keith Cowboy. I wear 8 1/2, a 29 waist, yeah, a medium shirt. Take a look at my face. You check on my hair and then you look at my eyes. 'Cause all I'm here to do, girl, is make you hypnotize until you hip.
É por assim e por outro que acontece uma certa tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
The Get Down custou aproximadamente 10 milhões de dólares por episódio.
É o budget do Game of Thrones, né, não?
É por aí, eu acho, é por aí. É a série mais cara que o Netflix
parar
já produziu.
Parar pra pensar, são 60 milhões de dólares só até agora.
É, exatamente. Mas o lance é o seguinte, a maioria da grana é custo de produção, né?
Exatamente.
Sim. Porque você tem que pagar a licença das músicas dos anos 70, que tem música pra caramba, dos anos 70, só de disco ali, cara, acho que eles usaram todo o repertório disco dos anos 70, tá ali. A roupa dos atores, figurino, direção de arte.
Os números musicais, né, que são extremamente grandiosos.
E são caros de fazer, de produzir.
A locação também, né?
Tem hora que você vê a locação e você fala, cara, não é possível que eles filmaram no lugar que rolou isso. E não, filmaram mesmo, cara. A casa lá onde aparece lá o Kirk, onde ele deu a primeira festa de hip hop lá, o Parque St. Mary, o nego foi filmar exatamente no lugar, sacou? Que ainda tá lá em Nova York, velho.
E onde eles não conseguiram filmar exatamente, eles fazem referência. Tipo, o lugar onde os grafiteiros ficavam trocando ideia lá no metrô de Nova York.
Dentro do metrô, né?
Muito maneiro. É porque lá hoje em dia não tem mais como entrar, né?
É,
cara?
Não tem.
Hoje
mas...
não tem, que é a garagem dos metrôs, né? Perto do Bronx.
E a boate lá, Les Infernos, que tinha, não era baseada...
No clube 731.
731, sacou? Pronto, fechou.
Isso. Aê. Apesar dele existir um clube chamado Inferno em Manhattan na época, eles basearam isso nesse clube 731, sacou? E o cara que escreveu a série, ele morou muitos anos no Brooklyn e dizia que ir nessas boates onde negros e latinos iam, era tipo um evento social da parada, sacou?
É porque tipo... existia toda a parada de se arrumar, de ficar fresh, de ficar na ginga.
Sobre o nome dos grafiteiros, boa parte deles é de fato real mesmo. Inclusive, eles citam muito o Dizzy durante a série, e o Dizzy de fato existiu. Ele tá aí jogando tinta ainda nos muros. Tem uma coisa interessante que ele fala, que aparecem muitos trens grafitados, e eles mostram a galera grafitando à noite. Mas acontecia episódios em estações mais isoladas, em que a galera fazia o bomb ou o throw up, que é essa letra mais gordinha, mais cheinha que eles usam no grafite, eles faziam enquanto o trem estava parado na estação. Porque o objetivo de fazer um bomb é muito rápido, exatamente. Então era o tempo do trem parar na estação, eles faziam bomba essas letras e, velho, normalmente são 3, 4 letras no máximo pra fazer um nome. O cara fazia o contorno, vinha preenchendo com a outra. O cap, que é aquela pecinha do spray onde sai a tinta.
A tinta.
Exatamente. Existem alguns tipos diferentes. E um deles é o fat cap, que é eles soltam um espaço de tinta mais largo. Ou seja, com um jato mais rápido, você consegue preencher um grande espaço. Entendeu? Então, às vezes eles faziam isso em questão de segundos. Eu senti falta disso no trem. E é engraçado porque o próprio spray, a tinta spray, foi criado ali por aquele período também. Em torno de 73, 74. E a série toda se passa em 76, 77, né? Eu senti falta de, apesar de mostrar muito o trabalho do grafite, dos meninos escondendo a tinta em casa, mostrar que a Criolan foi uma das primeiras a existir, realmente muito vendida, eu senti falta de mostrar um pouquinho dessa atuação mais bomber mesmo da galera. Tomara que venha nos próximos 6 episódios aí.
Não, porque também a história não é sobre o grafite especificamente, né? Ele dá mais ênfase no MC e no DJ. Então, tipo, eles que são o centro ali da história, né? Uhum. E aí, as outras coisas, elas orbitam esse centro principal. E aí ele acaba mencionando, porque era importante mencionar e tudo, mas ele não dá um foco maior. Agora, eu preciso falar uma coisa sobre o personagem do Dizzy, que ele é interpretado pelo Jaden Smith, que é filho do Will Smith, e que eu sempre tive birra com esse moleque. Eu não gosto dele.
Você não tá sozinho nisso, você não tá sozinho nisso.
Olha, eu não gosto do moleque, ele sempre... Achei ele muito ruim. Sempre achei ele um ator medíocre.
Cara de mijão, tá? Cara de mijão.
Tem cara de mijão, exatamente. Cara de mijão.
Cara de mijão.
Mas eu vou te dizer que eu queimei a minha língua. Porque nessa série o moleque provou que ele não é só um rostinho bonito, cara.
Não é só o filho do Will Smith, né?
Não é só o filho do Will Smith, exatamente.
Até porque rostinho bonito, né? Não, né?
Não, ele é
só
bonitinho,
que não, né?
Cara.
Ai,
ele é fofinho,
ele é bonitinho,
sim.
Ele é bonitinho. Se tem uma coisa que essa série tem, são pessoas bonitas, cara.
Só tem gente bonita, não.
Não.
O próprio Ezequiel, meu amigo, não mesmo.
É fake dói, bichinho.
Eu achei ele bonito, cara.
Agora, tem que ter alívio cômico, gente, calma.
Ele tem um black de responsa.
É,
ele é normal,
pronto, okay.
Ele é normal.
Porra, o Shaolin, o Shaolin, o Shaolin fantástico.
Shaolin é bonito, okay.
Chamei tem Kimura. Estilo, tem o estilo.
O Shaolin cara, até naquelas cuecas véia vermelha horrorosa, ele fica bonito.
Pois é, o cara é bonitão, velho.
Eu chegava lá, throw money nele, assim.
Além da cueca vermelha, vai ser corajoso assim lá longe, viu, meu amigo?
Oh, caraca, maluco. Que é
mas
isso?
Mas quando o cara tem aquele corpo, ele se garante numa cueca vermelha, né? Dá pra usar.
Não, tudo bem, mas dá aquela lambida que ele deu na Fat Danny, velho.
Cala a boca, fala isso não. Pelo amor de
não
Deus.
Não é pra qualquer
mano,
um.
É só as coisas não, que a galera não, tem que fazer.
Tira isso da minha mente.
É a parte não, tristinha gente,
pô,
do,
deixa
da
o
série.
Cara, deixa, o cara tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, velho. É. Pô. Principal é o Justice Smith, que interpreta o Ezequiel, né? O Ezequiel. Que ele é o poeta da parada, ele é o herói da história, né? Porque ele, tudo gira em torno dele, né? É ele que faz as paradas pra história andar.
E o começo da série é ele mil anos no futuro, tocando com o Shaolin do lado, fazendo um rap sobre a história dele, cara.
Sobre a história dele. Isso é muito cacete,
esse
velho.
Show é fenomenal, né, velho?
Não, fantástico. Muito bom. To find a wall to bomb, the whole Bronx is crumbling. We should do it on Charlotte just for the fun of it. And the name is Rumi, if you was wondering. Alien in a top hat, I'm hovering. And I'm chilling with Marlene, we guzzling. Holy water is hotter than hell, don't let the summer in. Man, you looking at me like you impressed now. B-boy Steez with the fresh style. Shaolin Fantastic Son. É bem feito pra caramba, porque eles estão no Madison Square Garden fazendo o show. E ele fala: ó, vou contar minha história e tal. E aí eles usam esse negócio pra te transportar pro passado, pra você conhecer a história ali do hip hop, né?
Exatamente.
Eu acho isso muito maneiro. E toda a série é isso, né? Assim, todos os episódios, volta e meia, volta pra ele no futuro.
Ele dá meio que a introdução, né, em cada episódio.
Isso, exatamente.
É durante o show, entendeu?
Isso,
eu acho
muito legal.
Isso é muito bom, cara, isso é muito legal.
Uma forma muito boa de você contar a história, né?
É maneiro e não é, né? Porque tem umas horas que você pensa que vai dar ruim, aí você lembra, ah, não, mas ele tá lá famosão.
Tem isso também, né? Você já sabe que ele conseguiu, mas você não sabe como.
É essa
que é a diversão.
É todo o processo.
Exatamente. O que importa não é o final, gente, não é como termina, é a trajetória, entendeu? Came from the city, yeah, got my name from the city, where
the most dangerous city, let's take a trip back. Ezequiel é um menino suburbano que vive com a tia, que a mãe dele morreu e ensinou ele a tocar piano.
A mãe dele e o pai, safado. E o pai, que aquele cara lá não é o pai dele.
É, maconheiro safado, todo mundo aí é maconheiro safado.
Não tem
por isso
um
que
salva.
O coruja tá
não tem um que salva, nem não, a filha do pastor.
Como é que começa a história do Ezequiel?
Engraçado que sempre nessas coisas, seja todo filme, seja toda série de pessoas que vencem na vida, tem sempre um mentor, né? No caso é a professora dele que tá querendo investir no pivete, mas o pivete não quer ser investido porque, enfim. E a motivação de viver do Ezequiel até aquele momento é comer a Mylene. Só isso. Que é na vida dele.
Nossa, mas é como que não se motiva?
E outro kitinho difícil, viu? Deixa eu dizer aí, porque a bicha...
Mas deve valer cada sacrifício, cada movimento dele. Deve ter feito valer, viu, filho? Eu vou te dizer que é ali...
É, com certeza. E por sua vez, a Mylene é um puta de um mulherão, fodida de bonita, tipo assim, sem querer objetificar a amiguinha, mas ela tem perna a dar com pau.
Com todos os genes latinos latentes.
Exatamente. Mulherão latina com tudo que você quiser. Assim.
Precisamos falar da menina que interpreta a Mylene. É a Horizon Guardiola.
Brunão, só te lembrar aquela cena dela puxando o beck assim, ó. E falando, você não vai fumar esse aqui comigo? Véi, chega a dar um arrepio na coluna, aquele que vai do início até o fim
fala
da coluna,
verdade.
Assim, ó.
Não, bro, não,
chega
fala,
a dar um
verdade,
arrepio,
tu meteu, a mão na televisão, eu quero, né?
Eu falei, porra, mano, que isso, velho? Isso é judiação demais com aquele menino. Nossa, o menino devia estar com a mão esfolada.
Sim, aí a Mylene tem um casinho de um namoro juvenil com o Ezekiel, entre idas e voltas, mas ela acha que não vai dar nada porque o sonho dela é ser uma rainha disco. E ela é filha do pastor. Ou seja, né?
Uhum. Tudo pra dar errado, né?
É.
Vai, essa que é o momento menina... do Brunão, que desde que ele começou a ver, ele diz, meu Deus do céu, ô mulherão, cara, ave Maria, eu ai, minha Nossa Senhora, ai, não consigo ver essa série.
Ela é um absurdo, é. Por essa menina, cara.
Nossa Senhora.
Não é só pela beleza dela, não, cara, porque ela é muito bonita, e, mas é porque ela é talentosa, cara, de um absurdo, velho, porque essa mulher canta igual um anjo, velho. Essa mulher, ela dança muito bem, assim, os poucos momentos em que ela dança muito bem. E ela interpreta de um jeito, cara, que você se vende totalmente, cara. Olha só, eu, marmanjo aqui, 35 anos, coruja quantos anos?
29.
39.
Mas tamo besta, velho. Besta.
Eu fiquei embasbacado.
Entregues.
Não, é que nem você falou, Bruno. O problema não é ela ser bonita, cara. O X da questão é que nem você falou. É o talento da mulher, cara.
Exatamente.
Ela ser, beleza, cara.
Ela aparece na tela, você já fica, meu Deus,
não, que ela é hipnotizante. Ela ali, se você para pra reparar só na beleza dela ali, só em foto, não sei o quê, você vê que ela não tem um rostão bonitão. A questão dela é o conjunto todo da obra, velho, que é um absurdo, tá ligado? Quando você Exatamente. Vê a parada como um todo, a parada é um absurdo, velho. Tipo, de onde vocês são alienígenas, velho? De onde saiu, velho?
Ela é sexy. Ela Sim. sabe ser sexy. Tipo, quando ela tem que conquistar o Ezequiel, ela conquista.
Pelo amor de Deus,
velho. Do jeito
véio.
Mais... Exato. Sacou?
Enquanto o pobre peleja. E ela, não, sim, eu quero, mas não posso. Tenho que me manter focada na carreira. Minha filha.
Na hora que ela falou esse doce, rapaz, chega, me
não
deu.
Não é, o que é que custa? Dá o mesmo menino.
Ela tem um sex appeal muito grande, sacou? Conseguiram colocar ela de um jeito que ela não tem como você não se apaixonar pela mulher,
velho. Uhum. Até as chatices dela, tu perdoa, velho.
Isso,
tu nem
exatamente.
Liga, tu nem liga.
Exatamente. Tu fica com a raivinha, mas você fala, tá, tudo bem, eu te perdoo, porque, né?
A porra da amiga dela lá, a latina lá, que é, porra, ela é bonita também.
É linda também. É linda
só
também.
Que, velho, chega, tipo, chegou fusca, tá ligado? Quando tá perto. Eu só fui prestar atenção na latina depois que eu já tinha terminado de ver a série, que eu vi um gif dela, velho, ela toda dando um vulevo com o Chevy, como assim, tipo, no meio da rua, assim. Tá ligado? Aquela cena.
Como, velho? Eu vi isso na primeira, no, quando passou no primeiro
não,
episódio.
Eu não reparei, eu tava cego,
Tem os amiguinhos ali do Ezekiel, né? Que é o Rara, que é o Skyland Brooks, que é bem divertidinho ele, bem engraçadinho. Mas o Bubu, que é o mais engraçado, que é o pequenininho.
Eles três são irmãos da colega da Mylene. Por isso que todo mundo se conhece, todo mundo tá junto ali na parada.
Dos outros personagens que tem destaque, um deles é o Papa Fuerte... Francisco Papa Fuerte Cruz, que é interpretado pelo Jimmy
Esse
Smith.
Cara é doideira.
O Jimmy Smith, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é um ator que já fez muita coisa por aí.
Inclusive Star Wars.
Ele fez o Bail Organa. E parece que ele vai estar no Rogue One, viu?
Opa!
Ele está acreditado aqui, ó. No IMDb, ele está acreditado como Bail Organa.
Eu procurarei Papa Fuerte.
O personagem dele é inspirado num cara chamado Ramon Vélez. Que era chamado de Cafetão de Pobreza, pelo cara que foi, que aparece também na série, que é o Ed Koch lá, que vira o prefeito no final da série, né? E esse cara, ele realmente construiu um centro, usando recursos do governo, no sul do Bronx, onde ele oferecia assistência médica e social pra população do Bronx, cara.
E é exatamente o plano que o Papo Forte apresenta no seriado.
Exato.
Ele quer construir casa. Aquela parada lá, ele quer construir casas legais, e eu acho isso massa. Ele tá fazendo pelos meios errados? Tá, pô, mas...
Ele tá fazendo pelos meios que deu pra fazer.
Mas,
mano, ali tudo acontece pelos meios errados.
Vendendo voto.
Exatamente, a gente tá falando do hip hop que cresce dentro desse meio onde tem, eles têm o seu próprio meio de executar as paradas. O seu próprio meio de realizar a sua própria regra de conduta, de construção. Olha só, você pode até fumar um baseado, você pode até dar um tiro na cabeça do coleguinha, mas não copia a minha música.
É.
Não faz isso.
Entendeu? Então, assim, tem o seu próprio grupo de conduta. É um governo paralelo. Então, termina que ali, tipo, eles já se deram conta, e até no discurso do próprio Papa Fuertes lá na frente, quando ele vai falar do prefeito, candidato a prefeito, ele fala... Fala, cara, o nosso prefeito agora, ele é um bosta, ele não gosta da gente, ele não olha pra gente, ele tá nem aí e ainda é murrinha.
É aquela função do tipo do Estado, né? Que onde a lei não alcança, a lei vai encontrar um meio, entendeu?
Exatamente. De existir. Exatamente.
Sacou? Não vai ter como. Alguém vai ter que botar, né? Se colocar na frente e inventar regras mesmo pra aquela sociedade. Porque o Estado não chega, segurança não chega nada, né? O próprio povo
alguém
vai ter
chega.
Que, alguém vai ter que chegar, né?
Ele é muito importante pra história funcionar, sacou? Porque ele tá ligado ali com o Ezequiel, com o prefeito, ele tá ligado com o cara empresário da especulação imobiliária, ele tá ligado com a sobrinha barra filha dele, ele tá ligado com a galera ali do tráfico, das influências, da bandidagem, não sei o que. Entendeu? Tipo, ele é outro personagem centralizador, assim, de várias ações. Várias coisas acontecem porque ele mete a mão, ele vai lá, paga fulano, ele dá o dinheiro pro cara fazer uma música pra menina, ele cobra o cara que fez a música pra menina.
Cara,
ele, entendeu?
Que
tipo...
personagem maravilhoso, aquele produtor maluco, velho.
Também exatamente. É outro ator que só faz o mesmo personagem sempre, né?
É, pois é.
É o Kevin Corrigan. Ele fez... Olha só, ele fez Superbad...
Ele faz o cara que quer bater no gordinho, no Jonah Hill, cara.
No gordinho, exatamente.
Pô, maluco, tá doido. Muito boa aquela cena, velho.
Ele fez uma outra série, cara.
De comédia. Que era comédia. Mais ou menos aquele personagem. Esse personagem.
Isso. É Grounded for Life.
É.
Pô, muito bom Grounded for Life, cara.
Era maneiro. Era maneiro essa série. E ele fez Detroit Rock City. Ele fez... Cara, ele fez coisa pra caramba já. Mas nessa série, ele faz um personagem chamado Jackie Moreno.
Caraca.
Que ele é um produtor musical, cocanômano, né? O cara mega derrotado já.
Que teve seu auge, né?
Mas tá em baixa. E, porra, o cara é contratado pra fazer a Mylene ter um hit de sucesso. O cara recebe 40 mil contas, assim, ó, na bucha.
Caraca.
E detalhe que ele foi na outra gravadora e pediu 5 só.
É... Foi?
Foi verdade.
Sim, vamos falar do pai da Mylene, que não é um personagem assim muito centralizador, mas eu acho que ele merece a menção por outra série que ele fez, né?
O Giancarlo Esposito, pastor Ramon Cruz. Que é foda. Olha, esse Giancarlo Esposito
é um ator, velho. Só tem ator, né, cara, nessa série.
Não é, velho. Eu fiquei impressionado com o elenco dessa série, cara. Porque esse cara, pra quem não sabe, é, obviamente, mais conhecido pelo seu papel como Gus Fring.
Yes.
Do Breaking Bad, né? Aquele filho da puta e tal, que todo mundo amava. Amava odiar, né? Eu amava odiar ele. Porque ele era muito foda, cara. Ele era muito foda.
E
tipo...
aí ele me vem de pastor. O
isso.
O cara é ator, velho. Sai dos polhos, hermanos, movimentando a porra toda e chega aqui, praise the Lord.
Ele é muito fervoroso, focado. Né? Focado,
é o tradicional pastor batista espetaculista americano, exatamente.
Caralho.
Não, e o que eu acho legal é que, assim, todos os personagens, todos, têm um background, entendeu?
Tem.
Tipo, e eles têm uma razão pra ser como eles são na série.
Exatamente. Ninguém tá lá só por tá lá.
Isso, sacou? Essa série, ela é tão bem escrita que todos os personagens têm um background. Tipo, ele não entra à toa. Tipo, o pai não é um pastor fervoroso, não sei o quê. De qualquer maneira, sacou? Tipo, ele tem uma razão pra ser daquele jeito. Numa hora lá, os caras estão discutindo e o irmão dele, que é o Papa Fuerte, vai lá e fala: não, porque você... agora é pastor, não sei o quê, mas você também já teve seus problemas de pecado, que não sei o quê.
Caralho, essa ali eu não esperava, fica, não.
Essa
não.
É
exato.
Meu, jogou na meu cara.
Caraco, velho, foi uma vira-volta cabulosa.
Mano. Isso, velho, exatamente, é isso que eu tô falando, assim. A história, ela é muito bem escrita, porque os personagens são verdadeiros, velho. Mesmo os personagens que não são reais, ou que são baseados em pessoas reais, etc., eles são muito bem construídos, entendeu? O grande diferencial da série, entre tantos outros, esse é um bom diferencial, sacou? Tipo, todos os personagens, eles têm profundidade, sabe? Você acredita que o cara, que o Papa Fuerte tá fazendo a parada que ele faz, do jeito que ele faz, porque ele acredita naquela porra, entendeu?
É,
e tu compra a parada dele, sacou? Ele, você fala assim, velho, tu é bandido, tu mexe com a bandidagem, não sei o quê, mas tu acredita nessa porra e eu vou contigo, velho. É isso aí, vai, faz a parada mesmo e eu acho que tu tá certo. É isso, cara, é a mesma coisa quando os meninos lá, a turma lá do Ezequiel resolve usar a fita pra ganhar dinheiro, só que você fala, usa mesmo, galera, é isso aí. Eu quero ver vocês ganharem dinheiro.
E aí quando os caras aparecem...
E quando os caras aparecem pra acabar com a festa, você fica assim, não... Por quê? Não sei o quê. E depois você entende, você fala, velho, vocês vacilaram mesmo, velho. Pô, palhaçada.
Acontece isso o tempo inteiro, velho.
Pois é, você apoia, aí de repente revira e tu, ah, vocês estão doidos, cara. Não era pra fazer esse negócio.
Aí você aponta o dedo, daqui a pouco você fala, não, desculpa.
Pois é.
El problema con Mariana, el que se encontró mi pana, y yo que me la pasaba gozando de la noche a la mañana.
Não, mas o Shaolin Fantastic é um personagem fundamental pra história, porque
com
ele
certeza,
é...
Grasshopper.
Ele é o que motiva o Ezequiel a sair do marasmo.
Exatamente.
Do verdade. Bubols, da punheta.
Não, se bem que ele não topa... Ele não topa de jeito nenhum com a Mylene, né?
De jeito nenhum.
Eles estão o tempo todo brigando. Eu acho que tem, inclusive, uma tensão sexual ali bem grande.
Eu acho que tem. Eu acho que vai dar problema.
Vai dar mais pra frente isso aí.
Sim.
Porque ela acredita na música, na letra, isso. E ele acredita no Get Down. Ele acha que
no
só...
Get Down.
Exatamente. Só tá ali pra pegar aquilo ali.
É, a Mylene acredita no Ezequiel que ele tem que...
Virar gente, entre aspas.
Né? Como é que é? Ele tem que...
Arrumar um emprego do mundo dos brancos
a parte, digamos assim, você tem que se tornar branco.
Porque eu vou pra Manhattan e você tem que vir pra Manhattan comigo, porque só assim a gente pode ficar junto.
Mas no final ali, quando ela vê ele lá no palco, lá, ela fica toda se batendo palminha. Felizinha.
Mas ela já tinha
um efeito não palco, e na hora que viu o efeito palco, falou, meu irmão, deixa eu segurar esse aqui pra mim, que senão...
Mas antes disso, convenhamos, né, gente? O Ezequiel era um bosta e a Mylene disse assim: tá, eu posso até gostar dele, mas eu não vou me envolver, porque ele só vai me atrasar.
Não, no final tanto que ela acha ele um merda, tanto que ela humilha, pisa nele pra caralho, porque ele é um merda. E aí, quando ele dá uma chegada junto e fala, me dá essa porra desse disco, não sei o quê,
isso que
dá uma chegada nela e dá um, né? Chama na chincha, digamos assim. Ela fica, ai meu Deus, tá bom, leva disco, leva tudo, vai meu filho, Bruno, faz o que você quiser.
Mas dois momentos do Ezequiel que são interessantes mostrar nessa construção, primeiro, ele escreve a letra pra ela e na hora que ele tem que assumir perante a turma que foi ele que escreveu aquela merda, ele não teve coragem, ele foi covarde perante a turma, não foi eu que escrevi não, isso aí eu copiei de um livro. E isso aí, ela já olha pra professora e fala, professora, foi ele que escreveu, ele tá se cagando ali no canto, não quer falar. E um segundo momento, que esse momento, na verdade, fez um boom na minha cabeça, eu simplesmente não entendi, foi nessa hora do disco em que ele pede, por favor, pede o disco, fala todo charmosinho pra ela, todo no docinho, as meninas olham pra ela e falam assim... fazendo toda aquela né, magia pélvica ali pra poder pegar o disco.
Para as ouvir olham pra... e amar.
A menina olha pra ele e fala assim, nossa, ele foi sexy falando isso pra você, né? Eu fiquei tentando entender cadê a sexualidade daquele moleque.
Porque
cadê
aí ele tava homem, meu chato.
Ali ele deu uma chamada na chincha, sacou?
Ele falou
grosso, pronto, é isso.
Ele deu aquela pegada na cintura e colou, entendeu?
Não, por baixo, assim, ó. Ela queria segurança, era só isso que ela queria na vida dela. Ela queria sair da vida merda e ela queria ter segurança em outro lugar. Naquele momento que ele falou grosso, ela viu, isso aí... Talvez.
Isso é atitude. Teve atitude. Quando ele teve atitude, não foi um bundão, sacou?
Pronto.
Ela cedeu.
Ou se cedeu.
Cedeu, deu mesmo.
Feito dois gatos miando.
Miando, pera.
Caralho, isso é bem, velho.
Ô, oh, diabo, que é isso assim, rapaz?
Falou aqui sobre todas as coisas que envolvem a série e tal, mas a gente quer falar um pouco mais sobre a história em si, as coisas que acontecem durante o Get Down, né? Eu acho que de repente é um programa pra quem não assistiu a série, eu acho que a gente pode acabar estragando muita coisa. Então, para de escutar agora, vai assistir a série e volta depois, porque agora a gente vai falar realmente os spoilers da história em si. A série começa com o Ezequiel querendo ficar naquele pega ali da Mylene, não sei o que, aquele negócio.
Ele era um rapaz sem objetivos.
É, você vai descobrindo mais ou menos ali a motivação de cada um dos personagens. O primeiro episódio é bem isso, né? No primeiro episódio já tem toda a história deles irem pro tal do Les Inferno, não é isso?
Porque a Mylene precisa de um DJ pra fazer a música dela.
Isso, a Mylene tá nessa fixação de querer ter uma música porque ela precisa ser a melhor cantora de disco, não sei o quê.
Ela quer levar a música dela, tá gravada numa fita pro DJ, porque se o DJ toca a música dela, ela fica famosa.
Ezequiel, ele tá parecendo um cachorrinho, né, cara? Que só seguindo a tal da Mylene. Eu também estaria.
Eu entendo o rapaz.
Eu também entendo.
Eu não vou conseguir...
Jovem pode fazer jovem.
Eu não vou conseguir falar mal dele, não, velho.
É, eu também não, cara. Pô, a Mylene tava demais ali. Nossa, velho. E suada, coruja.
Não,
Foco.
Corta isso aí, que tá fugindo do objetivo.
Suadinha,
não, eu tô chegando próximo ao objetivo.
Como é que tava o coruja? Aquele negócio que você falou do não sei o que, do pudim, como é que era?
Jujuba no pudim.
Tava jujuba no pudim, rapaz.
No pudim. E ela fazia de propósito, que era pra deixar o moleque... Puta que pariu. Ela é a rainha dos VTM.
Mas a amiga dela é quem manja dos Paranauê. Porque na hora que ela fala assim, não, gente, eu dou um jeito da gente entrar no Les Inferno e pode ficar tranquilo, porque lá vai acontecer isso, aí vai ter um cara que vai te levar pro hotel.
Aí nesse primeiro episódio a gente também conhece o Shaolin Fantastic, descobre que o cara tá querendo ser DJ, né?
A gente conhece, não. A gente apenas vê os movimentos dos pulos.
Os movimentos ninjas. Ouve falar e vê a sombra dele passando por cima dos prédios. É pior que o Batman.
O bicho é ninja, viu?
E o Puma Vermelho.
E que ele começou com grafite, né, inclusive.
É Shao 007.
A gente conhece os vilões.
Isso, que são os caras que trabalham lá, dono da Les Inferno, a véia gorda lá.
Que estuprou o pobre do Shaolin. O
que, que acontece no primeiro episódio?
Ele vai atrás dela com o disco da Missy Holloway, sei lá, que é tipo a Donna Summers lá do seriado. Pra ele pedir pro DJ pra tocar, porque quando tocar, a Mylene vai ficar toda boba e ele chega junto. Esse era o objetivo dele. Só
isso,
que...
o primeiro episódio ele só quer isso.
É, só que o Grandmaster Flash pediu pro Shaolin pra pegar o mesmo disco porque ele precisava pro caso do Get Down. E é assim que os dois se encontram.
É, porque no segundo episódio é que a gente é apresentado a toda a questão, a gente é apresentado junto com Ezequiel, na verdade, a essa questão do Shaolin que tá querendo ser DJ e aí conhece o Grandmaster Flash,
uhum.
Aí vão lá pro cafofo do cara, e aí o cara começa a passar as lições. Eu acho muito maneiro esse negócio do cara passar
ele
as lições.
O mistério. Vocês têm isso. 48 né? horas.
48 horas para descobrir o mistério do giz de cera.
Do giz de cera, velho. E na hora que ele passou aquele negócio, velho, eu fiquei assim, que porra é essa,
cara? Eu já sabia, não vou nem mexer.
Não, assim, é
óbvio
quem,
que é pra riscar o disco, mano.
Isso, é, não, não, pra quem, isso aí pra quem não, às não... vezes não pegou essa época, que nem eu falei do vinil e tudo mais, a pessoa voa mesmo.
Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia.
Pois é,
eu
não fazia,
mano, eu vou te falar que eu tava numa loucura, eu fiquei, caralho, mano, que filha da puta, que merda que esse filho da puta vai fazer com isso. E o caralho, tá ligado, concentradaço, assim, tipo, meu Deus, velho, isso deve ser uma parada, assim, muito absurda. E aí, velho, na hora que ele fala, tu chega e se sente besta, velho, tá ligado?
É, exatamente.
É uma parada que parece tão lógica, eu falo, puta que pariu, velho. Que merda.
Mas é legal porque eles mesmos não faziam ideia do que era,
sim,
né?
Sim, velho. É muito divertido porque tu entra no clima deles, tá ligado?
Sim, sim. Não, tanto que quem descobre, na verdade, é o Ezequiel, né? Porque ele lembra do disco rodando.
Isso.
Né? Todo marcado.
Quando os caras resolvem fazer o risco no disco com o giz de cera, eu botei a mão na cabeça, velho. E falei assim, puta que pariu, genial. Eu falei assim,
não,
né?
Mas é mesmo, cada um tem um sistema, né, cara, pra poder marcar o vinil. E aí o legal disso é isso, porque o Grandmaster Flash faz com giz de cera. O Afrika Bambaataa parece que era com canetinha. Eu vi ele tocando e realmente tem umas marquinhas de canetinha nos vinis dele.
Ô, gente, que fofo.
E foi muito legal, eu sabia pra que era, né, mas eu falei, cara, deve estar todo mundo assistindo isso agora, do tipo, que porra é essa, velho?
Eu fiquei me perguntando como é que eles iam chegar na solução disso. Foi a pergunta que eu fiz. Eu sabia pra que serviu. Eu falei, velho, como é que eles vão descobrir isso agora? Como é que serve? E achei legal o endeusamento deles no giz de cera roxo. Aí o outro vai riscar a parede, o giz de cera quebra, quase sai um quebra-pau dentro do barraco, entendeu? Quase... meu Deus, quebrou o giz de cera do Grandmaster Flash.
E o mais doido disso tudo, dessa história do giz de cera, é que deu origem ao melhor toca-discos do mundo, cara. Que foi a MK2 SL1200 da Technics. Ela tem uma luzinha que você aperta, ela sobe, que ilumina todo o vinil e dá pra ver as marcas do giz de cera, entendeu?
É.
Olha!
É, pois é, ela é toda programada pra justamente ajudar o DJ.
Como eu falei antes, a picape ela tinha era por correia, então ela não tinha estabilidade. Isso. A Technics depois, ela já veio com uma tecnologia IMA.
Tinha a IMA e o Direct Drive, né? Que seria direto... Isso. Né, no motor, e aí direto do motor elas ficavam lerdas, aí a Technics ela era direto no motor e flutuava, justamente por conta desse imã, né, cara?
E aí por conta disso você conseguia ter a manobra do DJ, o trabalho do DJ ser muito mais estável, porque o disco não pulava, chegando ao ponto de você conseguir, aconteceram já em performance de DJs, deles fazerem movimentos em cima do disco, velho, do cara se apoiar mesmo, equilibrar.
Sério?
É, sim. Vou falar aqui agora, final do campeonato DMC 1991. Assista um DJ David girando em cima do toca-discos, com a mão.
Girando em cima do toca-discos.
Como se fosse dançando break.
Eu tô orgulhoso pra caralho de vocês, velho. Sério. Não, é sério, cara, porque assim, é uma parada que eu não fazia ideia, eu nunca me interessei, sabe? Eu nunca conheci essa parada. E vocês estão falando com tanta paixão.
Sinistro, velho. Sinistro,
ah, cara,
sinistro.
Eu falo o seguinte,
e, bicho, eu sinto... sério, eu tô emocionado, velho.
Eu falo aqui pra você, Brunão, o seguinte, eu não sinto falta de tocar com CD de maneira nenhuma. Agora, o vinil, até hoje, eu sinto falta.
Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, que já foram DJ e tal, já discotecaram, o que vocês assistem ali na cena? O cara que, lá, o Shaolin, várias cenas é o Shaolin metendo a mão no disco
e suando pra caralho.
Pra caralho em cima do negócio e tal. Aquilo pra vocês ficou real ou ficou falso?
Ficou porque... Ficou real. Vou falar primeiro, tá, Plínio? É assim, pra mim ficou real porque é o seguinte, é treino. Não adianta, é dedicação.
Pois é, mostra ainda o cara mais... suando mesmo.
Isso, porque, o que nem eu falei, o vinil, ele exige muito de você. Eu lembro de eu suando no meu quarto quando eu vi aquela cena. Ficou bem real pra mim, bem palpável por conta disso, porque é suor, né, cara? É treino, você tem que treinar, tem que escutar, tem que saber, né? Pra poder realmente mexer com vinil.
É, e assim, dentro dessa construção do trabalho do vinil, ele é muito mais físico do que quando você toca hoje numa CDJ, que é um aparelho de CD,
sim,
ou no próprio MP3, enfim, nessas outras plataformas. O vinil, ele é muito físico. Aquela troca que você tem um rapaz, um molequinho ali do lado, que ele te entrega o disco, você coloca, você tem que já deixar no ponto. O back-to-back é muito rápido, às vezes você tem que fazer aquilo em 8 tempos. A cena que o Flash tá ensinando, Grandmaster Flash, né? Porque senão dá outra imagem. Mas o Grandmaster Flash tá ensinando pro bicho, ele dá a volta na sala inteira e ele volta no ponto de parar, de
nossa,
começar a outra
ali
música.
Foi maravilhoso.
É simples, é uma coisa que o DJ precisa saber e ele fala mesmo, você tem que saber contar o tempo. E ali ele não fala isso claramente, mas ele demonstra, você tem que saber contar o tempo. E o tempo é em 4, 8, 12, 16, no máximo 32. E assim, em 32 é todo o bloco melódico antes de cair de novo no próximo sampler. Don't let them get in my way. Yeah. Proceed with caution, the city don't sleep. Just know that when you fam, everybody gon' eat. Eu lembro quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei aqui em 2002, logo depois eu comecei a andar com a galera das lojas de hip hop ali do Conic. Fiquei muito amigo da galera da Planet, foi onde eu fiz o curso de DJ, eu comecei a aprender.
Comprei muito vinil lá e fiz o meu curso de DJ com DJ Celção, inclusive na Planet.
Sim, exatamente, na época eu fiz com o Jean, trabalhava junto com o DJ Ocimar, que basicamente, o Ocimar é o fundador da Festa da Bomb, que é uma das maiores festas de hip hop em Brasília. E eu convivi muito com essa galera, assim, e era engraçado chegar nas festas ali no underground do Conic ou em outros lugares, mas as festas black de Brasília, você vê, cara, cada DJ chegava com uma, duas caixas, assim, o Jamaica chegava com uma caixa de vinil separado, às vezes o próprio Nino Mix chegava com duas caixas que ele já levava, a dele e a de algum brother já pra emprestar o vinil. Uma galera, que é a galera mais old school, o próprio Celção, falecido Celção, que chegava com os vinilzão, cara, e você viu os caras suando em cima, assim, lutando pra manter isso e tem alguém do lado.
Eu fui numa festa black, cara, que o suor caía do teto, maluco. No Conic, eu lembro disso até hoje. Sabe? O suor caía do teto, mano. De tanta gente lá e tal, assim, eu lembro, que nem a gente falou, né, da cena do Shaolin Fantastic suando, eu lembrei disso também, cara. Eu falei assim, cara, a galera dançando, suor pingando do teto, mano.
Entendeu? E isso era a cena hip hop.
Né? Pois então, né?
Por isso essa cena do Shaolin e de todo o treinamento dele, das apresentações, inclusive as batalhas, são muito reais.
Eu tô realmente emocionado, velho, com vocês participando aqui, podendo trazer esse nível de conhecimento, cara, sério mesmo.
É mesmo, que a gente mesmo tem nada.
Não tem nada, cara. Pô, é
dessa
muito legal
parte aí, aqui.
Pô, viveu a parada, essa coisa.
Pois é. Eu vou falar outra coisa aqui. Pô, a gente falou aqui do DJ Celção e tal. Você falou das questões de mixagens e tal. O DJ Celção, uma vez na minha frente, ele mixou 28 músicas em meia hora.
Oh. Uau!
Pra você ter uma noção de como é que funciona a cabeça de quem mexe com vinil. Ele fez isso na minha frente. Quem ficou passando os vinis fui eu. Eu lembro disso assim, que foi quando eu saí de lá e realmente botei a mão na cabeça e falei, cara, eu não sei porra nenhuma, mano. Eu não sei merda nenhuma, cara. Entendeu? E aí foi quando começou a minha suadeira, porque eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou aprender a mixar de qualquer maneira, maluco. E eu tive uma luz, foi durante um sonho. Saca, de questão de mixagem e tal, pra você ver como é que você acaba, às vezes, naquela época, você se aprofundava tanto no negócio, que se tornava, você respirava, né, cara, respirava isso, entendeu, mixagem e tal, você tá na rua, escuta uma música, você fala assim, lá vem o break, ó, essa aí é boa, isso é legal, dá pra mixar com aquela e tal,
né? Você entra nesse mundo, nessa paranoia doida, assim, isso que é bem legal.
Eu comecei a andar com a galera de Planaltina, com spray atômico, Pena, super meu amigo, me ensinou muita coisa, e era engraçado porque às vezes você via pessoas, ou via um espaço, um desenho, você já copiava os traços, assim, no olhar você já batia cores, você já vê um muro e já fala, velho, isso aqui dá um desenho muito legal aqui, já pega uma proporção. Tem uma coisa que eles não falam no texto, mas eu lembro, se eu não me engano, o Rivas do Alibi, que daqui de Brasília, ele falava assim, tudo dá rap. Não interessa a música que você vai escutar, cara, isso dá rap. Então, assim, eu via a poesia dele, a história que ia acontecer na cena, eu falava, esse moleque vai puxar uma rima agora, quer ver? Ele não puxava, eu falava, putz, mas merecia uma rima fenomenal isso aí.
Sim,
tudo
sim.
Dá rap. O break eu tentei, mas eu, velho, primeira eu dancei, vez que eu tomei um tombo, eu falei, não, valeu.
Eu dancei só até meus 14 anos, depois eu parei com essa mania.
Porque quando você vai fazer um moinho de vento que encaixa errado, que o quadril bate no chão, você fala, ok, valeu,
velho,
falou.
Caraca, falou. E o joelho, cara, quando você erra.
Não, não vai. Então eu fiquei muito mais no footwork, no top rock, que é aqueles movimentos mais simples, que não são os movimentos acrobáticos, que aí eu dava conta com mais tranquilidade, me envolvi durante um bom tempo. Inclusive os passinhos que, alguns deles você consegue aproveitar pro charme e tudo mais. Na época que eu fazia a faculdade de artes cênicas, eu escrevi junto com um professor, tava com uma ideia super bacana, mas ele queria fazer um musical, uma espécie de musical, que tivesse samba. E um cara do estúdio que eu trabalhava com ele no própria Universidade de Brasília falou assim, velho, tem um moleque aqui que ele manja muito de hip hop, velho, senta com ele e conversa. E a gente construiu todo um espetáculo que foi no Muro Ópera Hip Hop. E veio uma galera da DF Zulu Breaker, que é de Brasília. Os moleques estão ganhando campeonato internacional, assim. Ter o contato da dança com eles, a convivência, aquele bom humor que o Shaolin tem, aquela lealdade, verdade, que você vê, verdade, o Erk comentando, assim, o DJ Erk comentando, falando da lealdade da família, que eu via isso convivendo na casa do Jamaica, convivendo, vendo o Celção e outros DJs. Você vê como os b-boys se respeitam, como os grafiteiros se tratam. Tipo assim, eu lembro de uma fala do Pena, ele falando, velho, não interessa onde você estiver. Se você estiver indo pra outra cidade, você falar que encontrar a comunidade do grafite, ou alguém falar, olha, meu brother tá indo pra aí, você vai ter casa, você vai ter comida, você vai ser bem recebido, porque eles te abraçam, verdade, te recebem dentro de casa.
Eu acho que o mais legal do movimento hip hop é porque a galera não quer ver ninguém por baixo.
Ninguém.
Né? Você ajuda o seu brother, entendeu? Pra ele melhorar também, entendeu? Tanto que eu vi, que nem você falou, eu vivia no Conic também, né? Comprando, né, os vinis. Sim. E eu via o pessoal, né, digamos assim, dividindo o conhecimento. Ninguém guarda o conhecimento do movimento hip hop pra si. Né, porque uma das coisas que até o próprio Kafka Bambata falou numa entrevista, ele falou, cara, isso é conhecimento, tem que ser passado adiante. Não adianta você querer segurar isso só pra você. Nem, por exemplo, uma técnica do grafite, ou um passo, né, de break, seja o que for, entendeu? Tem que ser passado pra frente e dividido com o mundo, né?
E isso fica claro um pouquinho na atitude do Grandmaster Flash, quando ele não se nega a ensinar pro moleque, ele ensina, tipo, nas lições ali. O único momento em que ele se restringe a ensinar é na hora que ele falava, olha, você quebrou o código de honra, você saiu dessa coisa da irmandade, então peraí, aí a coisa já muda um pouco de figura, que é a coisa do movimento. E tem uma outra hora, na hora que o moleque fala, não, eu quero aprender porque eu vou participar dessa batalha, o cara fala, eu tô sabendo, o cara fala, você vai ter que treinar muito, porque se você perder, toda a nossa região, todo o nosso nome tá em jogo, a gente vai perder junto com você, então se dedica mesmo, vai lá e desce a lenha, sua.
E aí ele fala assim, e aí é que o banimento vai valer mesmo.
Exatamente.
E o bom é que ele vai pedir permissão, cara.
É foda, é foda. Segundo episódio, a Mylene tá se preparando pra ir cantar. Ela resolve que vai cantar lá na igreja. E aí ela resolve arrumar um vestido, não sei o que e tal. E ela tá mega preocupada porque não sabe como é que vai fazer, que a música é muito careta e tal. E aí as amigas dela falam pra ela que ela tem que turn the beat around. E aí toca a música no rádio, velho.
Yeah.
foda, foda essa cena, parte, cara. Essa parte é muito maneira. Tipo, a cena é simples, cara, mas é tão bem feita, assim, e é tão empolgante que você canta junto, você quer sair dançando no meio da sala, sacou?
Uhum.
Pô, é muito legal.
Metade da seriado você quer sair dançando no meio da sala, né?
Vamos é verdade.
É, porra, é isso, total. Né? Não, é. Você quer aumentar o som, né, velho? Esquecer e sair dançando mesmo.
Até não na hora como. Do break, você pode não saber fazer break, mas você quer sair dançando.
Mas você vai pro chão, é, pois vai. É.
Imita o robô, qualquer coisa.
O robôzinho sempre funciona.
O robôzinho sempre funciona, cara.
Outra cena muito legal é quando ela vai cantar na igreja, porque ela sabe que naquele dia o Papa Fuerte mandou algum olheiro de gravadora aí lá.
Mandou aquele personagem fantástico, né?
Mandou o que ele tinha acesso, né, cara? Vai fazer o quê? E aí ela tá com o vestido por baixo da parada, e aí ela tem um ataque, né? Tipo, ela finge que tá possuída, sei lá.
Não, é porque o pai dela diz que a razão pela qual ela quer ser diva, porque ele tá dando muito destaque nela no coral da igreja. Então ele diz assim, não, vai lá pra trás,
lá pra
você
trás.
Aprender a ser humildona.
Precisava daquele vestido?
Não,
tá perdoada, pô, não, tá perdoada.
Não, Plínio, precisava.
Eu entendo o que ele tava falando,
A Yasmin pegou, Aquilo ali foi pra judiar o peão. Aquilo ali foi pra judiar o peão, cara. Aquilo ali, quem não tava endemoniado na igreja, caiu.
Isso.
Uhum. Caiu.
Porque o vestido é meio passou do limite, né?
Passou de todos os limites, não, amigo. Passou o limite da minha tela.
O decote passou do limite uns 4 dedos antes, entendeu?
Mas não, eu não condeno.
Mas se ela tava bem, se ela tava se sentindo bem naquela roupa ali, se era aquela roupa que ela precisava usar pra se sentir poderosa, fabulosa e mandar todas as notas altas, sei lá, que ela manda, tá valendo.
Tá valendo, eu também acho que tá valendo.
Não, tá valendo muito, eu agradeço ao figurinista.
Valeu muito.
Eu agradeço
ao figurinista. Vou assistir aquela cena toda semana. Outra parte que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui é a parte que a Mylene consegue...
Todas as partes que tu vai mencionar são só da Mylene, só pra porque eu tô sentindo.
Não
querendo
falar nada, tá todo mundo quieto aí.
Eu posso mencionar uma do Cadillac, então.
Então, Cadillac, bora lá.
Que foi a batalha de dança no Les Infernes, que todo mundo fala, velho, ele ganha todos, ele ganha sempre. Que lembra muito o Soul Train,
verdade,
que era um episódio de TV, que era um programa de TV que a galera fazia os campeonatos de dança ali, e o pessoal que dançava melhor ia ganhando premiação e tal. Então, eu achei essa cena fenomenal.
Fantástico. Eu gosto quando o Ezequiel pega o microfone na frente do Urk. Né,
Aquela cena, meu amigo, eu gritava aqui
no meu quarto, velho. Foi, vai, meu filho, destrói, filha da puta. Sai desse casulo, seu viado.
Entendeu? É foda.
Sai, porque, cara, fantástico. Eu lembrei justamente que nem o Pino comentou da questão aqui, né, em Brasília, do Conic. Né, do hip hop lá embaixo, onde a gente presenciou, né, vários MCs brincando, né? Porque na verdade não era uma guerra, né? Não era uma guerra, era uma brincadeira entre MCs, né? Um sacaneando o outro e tal, e as batalhas, né, que não eram batalhas, na verdade era, que nem eu falei, era um tentando ajudar o outro a melhorar, né?
E nesse ponto vale citar o nome do DJ, do Rada MC, que, meu Deus do céu, era, cara, um dos melhores aqui na época do freestyle.
Ele mandava, que nem você falou, é tudo da rap, né? E na cabeça do Rada, realmente tudo dava rap. Revolution, gun control, sound of soul, shooting rockets to the moon, kids growing up too soon, politicians say
dentro desses quatro carinhas aí do Fantastic Four Plus One, eu achei interessante, dentro da construção do rap, são os quatro estilos do hip hop demonstrados ali.
Exatamente. Isso.
Onde você tem o personagem do Bubu, que ele faz um rap mais melódico, que é o cara cantando, todo bonitinho, né? Que mostra que canta ali. O Ezequiel, que faz a rima improvisada, que vai pro duelo pra rinha de rap, de MC e tudo mais. O personagem Haha, que ele não consegue cantar, ele mostra uma gagueira, uma travada ali. E aí chega uma hora que o cara fala pra ele, fala, velho, diminui o BPM, diminui a batida.
Não, aumenta,
moleque fazer.
Né?
Não, é, e aí o moleque, na verdade, ele diminui, o moleque vem com a rima dobrada em cima.
Isso.
Que é uma pegada bem Busta Rhymes, que é bem... É, uma galera que faz assim, bem legal isso, que é uma rima dobrada, o moleque vem atropelando em cima. E o que o Jaden Smith faz, né, que o Dizzy lá faz, o Dizzy, que, velho, é um pouquinho do que o Ezequiel faz, um pouquinho do que o Bubu faz, mas, velho, é bem legal a mistura dos quatro, mostrando a rima da letra de um que pega a letra e não sabe escrever, ele simplesmente canta, o outro que tem a coisa do improviso, de escrever o melódico, e o outro que vem atropelando em cima. Gostei muito disso, desses estilos demonstrados.
O episódio, assim, emblemático de todos é o quinto episódio, porque é o episódio em que tudo se acerta, assim, tipo, tudo... Todas as engrenagens, assim, elas conectam. A Mylene com o tio levam o Jack lá pro cara apresentar a música. Aí o cara começa a tocar a música é uma merda.
Não é uma merda, ela não existe.
Ela não existe, é só isso. O cara resolve fazer uma barulheira lá na hora, né? Aí na hora que chega, aí chega o pai, aí começa aquela pontação de dedo pra lá e pra cá, não sei o quê.
Bem conto de família.
O pai joga, o tio joga na cara do pai que ele era... Que teve
isso
dois filhos,
foi,
que abandonou,
essa hora
que não
aí
sei
foi
o quê.
Que matou gente.
Que matou.
Puta que pariu.
É
tu olha pra cara
e
dele
aí,
e fala...
Cara, no meio daquela catarse louca ali, daquele negócio, o Jack, sei lá de onde, cara, o bicho tira uma
pois
música.
É.
Aí o bicho começa a tocar, e aí, porra, eu acho a montagem dessa cena fantástica, porque ele vai falando que as coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo você vê ele tocando a música em si, você vê cenas deles gravando a parada dias depois, sim, lá na igreja, e vocês duas vão fazer o backing vocal, aí elas, gente, não sei o quê, na hora que elas cantam, elas estão vestidas de backing vocal, o fulaninho, ele vai tocar o piano, aí aparece o Dizzy que é o tocando o piano. Cara, essa cena é sensacional, cara. A série vale pela montagem dessa cena. Se você não quer assistir mais nada, pega o começo do quinto episódio, velho, e assiste isso. Eu duvido que você não assista o resto da série inteira. Episódio 5 também é legal, porque é quando o Haha tem a ideia do Ezequiel escrever os versos e eles fazerem cada um verso, né? E aí eles vão ensaiar, é a parte do ensaio.
Exato.
Que pra mim o ensaio foi melhor do que a cena do final, porque...
O quê?
Não, calma, mulher, calma, peraí.
O bicho é revoltado.
Não é, velho, não posso nem falar nada.
Deixa molhar o bico.
Eu sou empolgadona nessa série, gente.
Porque
desculpa.
É a construção, é como eles fazem o final, sacou? Tipo, sim, aquele negócio deles estão se descobrindo ali o que cada um vai fazer, entendeu? E aí, porra, toda hora que eles ficavam empolgados porque descobriam uma parada, eu ficava empolgado do lado de cá, velho.
Junto.
Sacou? Junto com os caras. Por exemplo, na hora que o Ezequiel... Não, tem que fazer um verso aqui pra jogar pro DJ. E aí ele manda lá o DJ motherfucker, sacou?
É.
Aí nego começa, pô, mas vai falar palavrão, não sei o quê, não pode, não sei o quê. Aí o DJ lá tem a ideia, o Shaolin. Não, fala aí, canta aí. E aí a moda... Tchic, 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 tchic. Aí o porra... Velho, se eu tivesse uma pipoca no...
É foda.
Se eu tivesse uma pipoca no colo, eu tinha voado, velho. E a hora que eles descobrem qual é o Get Down que eles vão usar, velho.
Uhum.
Que é o do disco dela.
Mas na hora que gravou, cara, eu já olhei e falei assim...
Olha o Get Down aí.
Mas vocês são DJ, caralho. Eu não sou, porra.
Não, tudo bem, velho. Tudo bem, mas na hora que bateu, eu falei assim...
Esse break é bom.
Velho, na hora que bateu, eu falei... Putz, eu não acredito que eles vão perder isso. Na verdade, a minha sensação não foi essa, tipo, eles vão usar isso. Foi tipo assim, esse break é bom, velho. Eles deviam usar isso, velho. Eu não acredito que eles vão deixar passar isso batido.
E não deixaram, né, velho?
Porque eles são mais inteligentes do que eu.
Porque essa série não dá ponto sem nó, meu povo.
Não dá ponto sem nó, cara. É tudo amarradinho.
Tudo amarrado.
E sem ser forçado, velho.
Nessa situação de não dar ponto sem nó e de ser tudo amarrado, pra mim, se eu não me engano, no final do terceiro episódio, que é quando ela tá tocando o piano com ele, que tá cantando, e aí começa a mostrar o blackout na cidade e tal, não sei o que, ela
isso.
cantando lá, e o moleque fazendo rima do lado de cá, velho.
Porra, é foda. Cara.
É mano, foda. Eu me arrepiei nessa cena, velho.
Tem várias partes que a série faz isso.
Várias.
No quinto episódio também. O começo Sim. do quinto episódio é tudo isso. É intercalando o Ezequiel, a Mailene e o Shaolin. E aí vai mostrando cada um, o que cada um tá tendo que fazer. E ao mesmo tempo tocando uma música e uma coisa completa a outra. E você fica louco, velho. Eu fico, caraca, como, velho, que vocês fizeram isso, cara? Porque eles tiveram que filmar separado, cara. Entendeu? Isso é inacreditável. É um trabalho de montagem. Assim, fora do comum, velho.
E nessa hora, eu achei interessante, Brunão, disso que você tá falando da edição e de vários outros momentos sobre o mesmo tema, que se eu não me engano, foi o quinto episódio em que eles falam sobre o poder.
Não,
que...
é no sexto, aliás.
É no sexto já.
Episódio. É nessa hora que eles estão falando.
Eles falam sobre o poder e as várias formas, velho, as diferentes formas de poder. Um sendo isso. julgado... Adquirir. O outro com o poder de decisão sobre a vida e morte de uma outra pessoa. O outro com a decisão de eu vou abandonar meus brothers pra poder ir pra um evento social ali, político.
Isso,
a outra
exatamente.
Decidindo sobre cantar e fazer a música dela. Mano, essa cena, bicho, foi assim um fantástica. Turbilhão na cabeça, assim.
Mas eu acho legal que isso tudo fecha nos últimos minutos do sexto episódio, que é quando ele tá lá no discurso do cara, o cara uhum. começa a falar um monte de paradas sobre o grafite,
Nossa.
Que esses caras desses bagunceiros, que não sei o quê e tal.
Que tudo
e aí...
que esse, a campanha desse homem é galgada em vamos acabar o grafite. Acabando o grafite, dá tudo certo o resto, né? Como
é,
se fosse
pois
fácil
é.
Assim.
É. Exato, e aí ele chama o Ezequiel pra falar, porque ele é tipo meio que o representante da juventude do Bronx ali e tal, que apoia o cara, que ele começa a falar do grafite que é Sim. feito na cidade, na hora que tá passando o trem ele vê um, vê outro, e ele vai lembrando, e aí ele começa a falar umas paradas que parece que não faz sentido, mas faz um puta sentido pra galera que tá ali, entendeu?
Não, faz sentido como discurso, mas tem o easter egg dentro muito doido.
Ele começa a ver a galera ali atrás, tipo, todo mundo com aquela cara de peraí, quer dizer que você vai atacar a nossa juventude, quer dizer que você vai acabar com o nosso símbolo, a nossa cidade tá destruída e a gente tá dando uma cor, uma imagem melhor.
Isso.
E você
e
vai
se
simplesmente
ele fizesse
acabar com isso?
Isso, ele ia ser um puta hipócrita, porque a galera que tá lá é a mesma galera que vai estar na festa vendo ele rimar, entendeu?
Exatamente.
E aí eu acho que é legal porque ele dá o tombo na parada, porque antes era o cara que tava usando ele. E no final Verdade. Das contas, quem usou ele foi o que usou o cara, foi ele, sacou?
E sobre isso eu vou usar uma frase do Binho, que é um grafiteiro de São Paulo, da Terceiro Mundo Crew, que o símbolo deles é uma barata. E aí um dia entrevistaram ele e perguntaram assim, mas por que uma barata, Binho? Ele falou assim, porque quando você vê uma aparecendo, tem milhares escondidas naquele espaço. E você Uau. Pode até matar uma. Mas vão aparecer várias.
É, na verdade, a história do, digamos assim, do movimento popular. Uhum. Quando realmente o movimento, ele é total popular. É quando o povo criou, né, o movimento. O movimento hip-hop, ele foi criado justamente, né, pelo povo. Eram os DJs e tal, mas era uma coisa extremamente popular. Não tinha mais como ser detido de maneira nenhuma. E ali você vê que ele falou assim, não, é o seguinte, a nossa voz agora é essa aqui.
Tem a ver com o título do episódio também. Não levou Levante a sua voz, levante as suas palavras.
Verdade.
Puta que
Pô,
pariu,
cara.
Tem
que falar.
Foda, velho.
Não dá,
que foda.
Como a Yasmin falou, né? Não dá ponto sem nó. De jeito
Não dá,
nenhum.
Velho.
De jeito
Não
nenhum.
Dá.
Always for our crew. Don't make a wish for winning. That's what it was.
encerrar tem a última cena que, pô, é do caralho, os caras...
Nossa, velho.
Na batalha lá e, cara, é só assistindo, velho, porque qualquer coisa que eu falar aqui...
É.
Não traduz o que é você assistir, né, cara?
Não faz justo, não faz justo. Exatamente.
Então é isso, assim, a gente quis falar aqui do Get Down porque a gente achou que era um puta entretenimento e é história e é cultura, é tudo misturado e a gente acha que vale a pena você correr atrás. Se você ainda não assistiu e tá aqui até agora, faça esse favor a si mesmo e vá atrás da série porque é incrível, assim, é sensacional, é um dos melhores produtos em forma de série que eu já vi na minha vida, assim. Estou maluco esperando a segunda parte. Infelizmente, só vem em 2017. A gente não sabe como é que vai terminar essa história, se vai ter uma segunda temporada ou qualquer coisa assim. Eu acredito que não. Eu acredito que vai se encerrar nessa segunda parte.
Eu também acredito nisso.
É, eu queria agradecer demais, cara, demais mesmo, a participação aí do Plínio e do Clayton, porque, cara, vocês acrescentaram a esse programa de uma forma, assim, que eu não vou saber agradecer nunca, cara. Porque, sério, eu simplesmente estou apaixonado por esse programa, cara. O que vocês trouxeram aqui de informação extra, sei lá, eu não tenho nem palavras, cara. Sério, muito obrigado mesmo. Vocês fizeram esse programa ser incrível.
Nada, cara. Eu que agradeço, cara, o convite, mano. Vocês são... né, meus amigos, desde o começo, né, praticamente, né, da caminhada de vocês e tudo mais, agora essa nova fase, agora o refil. Então, assim, eu que agradeço, cara. Quando o Miotti veio me falar que era Get Down, eu falei assim, ah, meu filho, né, estou em casa, entendeu? Bora falar do Get Down, não tem problema nenhum.
Pô, eu agradeço pra caramba participar com vocês, me amarro muito na equipe, alguns conheço mais de próximo, outros como o Coruja, que eu já trombei com ele, a gente já trocou uma ideia, mas conheço muito pouco. A Yasmin, que eu só ouço falar e só escuto pelo podcast. Participar aqui, pô, pra mim foi um baita prazer. E hoje foi um tema que eu gosto, realmente eu gosto muito. É uma coisa que eu tenho muito carinho, que é esse movimento. Então, quando eu fui chamado... E foi engraçado que foi por acidente. O Brunão foi gravar com a gente, a equipe foi gravar com a gente lá no Energizando. E aí, quando chegou no final, o Miotti virou pro Brunão e falou assim, não, então, a gente tem que ver alguém pra falar de hip-hop e tal. Aí eu falei assim, opa, o que foi? Me chamaram? Aí eu falei, você manja de hip-hop? Eu falei, pô, um pouquinho... Eu mandei um pouquinho.
Não, sério, verdade, né?
Não, sério, velho, não. Então você vai participar com a gente e tal, assiste a série e tal, e a Get Down que a gente vai falar sobre isso. E, pô, eu fiquei muito feliz, assim, de poder relembrar muita coisa de tempos que eu já não vivo mais. Hoje eu não vou mais pra Baile Black, já tem tempo que eu não encontro com a galera do movimento, às vezes encontro algum DJ, a galera pergunta, tá sumido e tal, mas é sempre muito bom relembrar e falar desse movimento que eu tenho muito carinho, lembrar dos meus tempos de Black Power também e tal. Depois eu mando uma foto pra vocês verem a desgrameira que era, e fazer trança raiz, e as calças largas, camisa grande.
Massa.
Pô, que inveja, velho.
Então, pra mim, pô, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Sério, se quiser me convidar, velho, só me chama, eu volto mesmo, que eu sou desses.
Ouvintes, não fiquem só no Get Down, se abram pra essa cultura linda, pra esse movimento maravilhoso de hip hop. Escutem os artistas nacionais, porque não tá só em Nova York essa porra.
Começa não tá, não, pelo e tem muita Get coisa Down boa. E expande.
É, expande. Verdade.
vai atrás de RZO, vai atrás de Sabotagem, vai atrás de...
Exato.
Mano, vem
não, com... Como é que é? E hip hop nacional não é só Racionais.
Exatamente.
Não é, gente,
não é só Racionais, tem muita gente boa aí, cara. Muita gente boa.
Mano, vai, dá pra escutar Emicida no Spotify, não precisa ir tão longe.
E nem é só 3030, nem Costa Gold. Tem mais gente aí, tem mais gente
aí. Por favor.
Sim, tem um Japão. Lindo, maravilhoso, que se eu puder, eu vou dizer, vou rasgar uma seda, que é o Rico da Laçã, que é a coisa que eu mais tô escutando agora, nesse momento. Que fez a minha cabeça, o cara é foda.
Vai ouvir GOG, vai ouvir GOG, Viela 17.
Pô, gente boa demais, inclusive, o GOG.
Vamos Japão ver. Do Viela 17, vai.
Enfim. E é isso, vão, expandam a cabeça, saiam do seu mundo.
Cara, a cara do Giancarlo Esposito, velho, é impagável, velho. Ele não sabe o que fazer, velho, ele tá perdidaço. Só que ele fala assim, cara, que
mas
porra
o personagem
é essa?
Dele é uma pessoa muito perdida mesmo.
Não, ele é, mas nessa hora ele consegue fazer uma cara... Porque não é fácil, gente, você fazer uma cara daquela, sacou? Tipo, com uma câmera gigante apontando pra você, velho. Você tem que ser muito ator, velho, pra fazer um negócio desse.
Não, com certeza. Entendeu?
É impressionante, eu fico besta, cara. Eu fico besta.
É que nem a gente falou, né? Não tem um ator ruim.
Não tem, cara. Não é todo mundo bonito que nem o Brunão
Capitão. Não, calma.
Mas todo mundo bonito. Mas só tem ator.
Se o meu preconceito... Não existe, entendeu? Eu acho todo mundo lindo.
Assim?
É preconceito, não. Não, mas isso aí eu preciso falar, velho. O Brunão mandando mensagem pra mim depois falou assim: cara, meu Deus do céu, essa série. Eu queria ter nascido negão com Black Power. Meu sonho era andar balançando, tipo, velho. Com blackzão grandão, caracas, era tudo que eu que. Velho, essa série me frustrou, eu fui embora. Velho, irmão.
Não, aí eu mandei a mensagem pro Plínio assim mesmo. Falei, porra, Plínio, um dos meus sonhos era ter nascido negão e tal. E eu queria ter um Black Power gigante. Aí ele, porra, eu tive, era maneiro. Eu, caralho, velho, que massa.
Eu também tive, cara. Também tive.
Aí, ó, porra, cara.
Também tive. Depois vou ver se eu consigo achar uma foto do meu pai. O Black do meu pai era show, maluco. Ali eu
gosto. Mas eu acho tão lindo essa série, divando os black e tal, e sim, a galera aprendendo a ter orgulho do próprio cabelo, porque a gente passou por uma geração chapinha que matou tanto cacho lindo.
É verdade.
Que ver sendo representado, ver sendo falado é tão massa, tão empoderador mesmo.
É isso aí, o famoso Power to the People.
É incrível. Né? A série é incrível. Power to the People, exatamente.
É isso mesmo,
velho.
Power to the People, cara. Não tem jeito.
Se puderem calar os cachorros, já ajuda. Mas se
não quiser, o cachorro do vizinho aqui decidiu brigar com um gato que... E ele já tá indo embora.
Tá, pronto, tudo acabou. Bem. Então vamos lá. 3, 2, 1...
Parece que foi de sacanagem, mas não... 3, 2, 1, a cachorra dá uma latidão, é sacanagem.
Principalmente, normalmente, peraí,
agora vocês tocaram no ponto aí.
Coruja.
Deixa eu falar um negócio aqui,
Coruja. Não, peraí, já você fala da mulher.
Calma aí, segura aí.
O Coruja segurando é o melhor.
Segura aí. Vamos falar mais do Ezequiel. E ela sai e é nessa hora que ela encontra lá o Ezequiel, que tá com a cara de Pokémon fudido do cacete, ela resolve dar pra ele, velho.
Joga Pokébola no Ezequiel aí.
Pô, eles sobem, vão lá no telhado e ela transa com ele. Pô, é uma cena maneira pra caramba, velho. E tipo, a cena não mostra nada, não mostra
não, inclusive, os dois. Inclusive, pra mim, uma das cenas mais legais de topo de prédio é com o Ezequiel e com a Marlene. É quando ela fala, ah, você não acha linda essa vista daqui, não sei o que. Eu falei assim, bela porcaria, de lá ele só vem a gente. Eu acho a vista daqui bem melhor que a de lá.
Bem melhor,
ah,
exatamente.
Ah, com certeza.
Sim. É bem melhor. Que ela fala, não, forte. Porque a gente tem que morar em Manhattan, não sei o quê. É. Deve ser foda. Ele, porra, a vista daqui é bem melhor, cara. De lá ele só tem vista de merda.
É. E sobre essas tiradinhas é legal, porque na hora que ela tira a música dele, ela fala uma coisa bem... Ah, você sabe do que você tá cantando? Ela fala, ah, não. Fala sobre uma droga que deixa você feliz e excitado. Falou, pois é, eu não tô sentindo nada disso. Não,
é,
mas...
Nós estamos sentindo feliz e excitado.
É, não tô. Mas você tá sentindo como? Bom, eu tô me sentindo comédia, mas não é do tipo engraçado. Eu tô me sentindo um bosta, eu tô me sentindo chato, isso aqui não vale a pena. Não tá legal, não. Coruja, acorda. Agora ele dormiu.
Caralho, velho. Ô, coruja!
Agora eu dormi.
Pô, agora eu dormi pesado, velho. Tava roncando, velho.
Agora eu dormi pesado, velho. Se te mostrar a posição que eu tô aqui agora, velho.
Vamos acelerar, gente, já tá bem tarde. É, pra mim.